Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está no Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara e ao fundo a gente ouve Robson Jorge e Lincoln Olivetti com Alegrias. Um abraço para você ouvindo a gente, lembrando que se você quiser participar do nosso programa, sempre aí o e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. E ao longo de todo o programa você está ouvindo aí músicas desse álbum, gravado em 1982 por Robson Jorge e Lincoln Olivetti, esse álbum que é sensacional, realmente um grande álbum da história da música brasileira. Bom, nosso tema agora é consumação mínima. Carol Kston, você já foi cobrada por consumação mínima? A gente falou de semana passada, lembra?
A dúvida é quando nós não somos cobrados, Essa é a melhor pergunta.
Pois é, um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, a gente até deu uma notinha disso semana passada, né? Um projeto do deputado Leonardo Quintão, do PMDB Mineiro. Esse projeto, ele estabelece, né, proíbe, né, a cobrança de consumação mínima. É aquele negócio, né? Você vai entrar, você vai ter que pagar X, se você não consumir, vai pagar a si mesmo, né? Você tem que consumir R$30 aqui. Se você não consumir, de qualquer forma, você vai ter que deixar os 30, né?
É. E, na verdade, a gente acaba até... É uma certa coação, né? Assim, tipo, já que eu paguei, eu vou me sentir menos idiota se eu consumir alguma coisa.
Exatamente. Então, essa coisa realmente é algo muito importante e o projeto está em discussão aqui na Câmara. Nós vamos conversar agora com o deputado José Carlos Araújo, que também vai comentar um pouco sobre aquilo que ele pensa a respeito dessa proposta. Deputado José Carlos Araújo, que é lá da Bahia, prazer falar com o senhor. Como vai, deputado? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. É um prazer falar com você. Eu acho que esse projeto é um projeto realmente de grande validade. Porque, na verdade, quando você entra em qualquer bar, restaurante, em qualquer lugar, se você tem essa história de consumo mínimo, você entra já com o espírito prevenido. E isso é ruim, porque eu acho isso errado. Você entra em qualquer restaurante, você às vezes consome muito mais do que o que está estipulado para que seja como mínimo. Uhum. Mas você, isso é, no meu entender, isso prejudica e você não pode ser obrigado a consumir aquilo que você não quer. Uhum. Você pode entrar e consumir até mais do que isso, ou pode chegar apenas para ver um amigo, tomar um refrigerante, tomar um cafezinho, pagar o que você consumiu e ir embora. Agora, ser obrigado a ter um consumo mínimo é um absurdo. Eu estou amplamente de acordo com esse projeto que está em tramitação na Câmara, na Comissão de Defesa do Consumidor.
Deputado, e fica, na verdade, uma espécie de cobrança de ingresso, né? Porque se a pessoa não consumir aquilo que está proposto ali naquele voucher, naquela comanda, ela vai pagar assim mesmo, ou seja, é um valor mínimo que você está sendo cobrado. No fim das contas, vira um ingresso de entrada, né?
Vira ingresso. Para mim, isso é um charque. Não deve acontecer uma coisa desse tipo, porque, inclusive, você já fica o freguês já entra de má vontade, obrigado, fazendo conta que tem que gastar aquilo que está estipulado para ser gasto. Se você entra naturalmente, você pode até gastar mais do que está estipulado. Uhum. Mas você obrigar a que a pessoa consuma para chegar àquele valor, isso eu acho um absurdo, fere ao direito do consumidor. Eu acho que o projeto é de grande valia, chegou em boa hora e, tendo que votar, votarei a favor do referido projeto.
Deputado, agora, normalmente, eu imagino que a alegação das empresas para cobrar isso, normalmente esse tipo de cobrança acontece em locais onde há não só a questão da alimentação, mas tem alguma coisa associada, um show ou alguma coisa desse tipo. Então há uma certa estrutura que precisa ser bancada ali e se não houvesse a consumação mínima, de repente, eles tomariam prejuízo com relação a isso. Como é que o senhor vê essa questão, que possivelmente é a alegação de muitos dos empresários desse ramo do divertimento aí, sobre essa questão?
Não, eu acho que se tiver uma música, alguma coisa que você cobre, cover artístico, eu até acho possível, porque já que tem a música, tem o jazz, você vai pagar, você vai ouvir, você está com entretenimento, você tem o direito de pagar, pode querer pagar, tudo bem. Mas agora, a consumação mínima, se você não tem nenhum atrativo e já tem que consumir para poder chegar no restaurante, você tem que consumir aquele valor, eu acho absurdo. O cover artístico é uma outra coisa.
É, muitos estabelecimentos, eles inclusive disfarçam isso, cobrando, dizendo que é uma entrada e que você ganha o valor da entrada para consumir lá dentro. Que, na verdade, é a consumação mínima com outro nome.
É lógico, eu não tenho a dúvida. O bar não é cinema que você paga, compra a entrada para assistir um filme. Você paga, você entra no restaurante ou no bar para consumir. Então, você não pode pagar aquilo que é como consumação mínima para você entrar apenas no bar. Eu acho que está errado, não justifica. Eu acho que o projeto de boa hora chegou e eu sou completamente a favor desse projeto.
Deputado José Carlos Araújo, ele que é do PR da Bahia. Deputado, muito obrigado por participar conosco aqui do programa. Obrigado pela colaboração aí com a gente. Um grande abraço para o senhor.
A você também, um grande abraço. Eu estou aqui curtindo a Bahia, o sol da Bahia, e você, o clima de Minas, aí de Brasília.
Que está seco, que está seco toda a vida, viu, deputado? Não está fácil esses dias, não, viu?
Você está com os lados partidos, eu estou aqui no sol da Bahia.
Maravilha.
Mas no sol da sorria que você está falando com alguém da Bahia.
Ah, oh, que coisa boa. Um abraço, deputado. Tá a participação do deputado José Carlos Araújo conversando com a gente aí, falando sobre, portanto, a sua posição em relação a esse projeto da consumação mínima. Mas vamos ver agora o lado do empresário, né? O lado dos empresários da área do divertimento. A gente vai ouvir o Paulo César Pedrosa, ele que é presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de Minas Gerais. Paulo César Pedrosa, prazer falar contigo aqui no programa. Como vai? Tudo bem?
Prazer falar com vocês.
Prazer é nosso em recebê-lo. Paulo César, enfim, consumação mínima, um projeto aí que está sendo bastante defendido aí por vários parlamentares, a proibição desse tipo de cobrança. Qual que é a avaliação que os estabelecimentos fazem dessa proposta e por que hoje ainda existe esse instituto, né, essa figura aí da consumação mínima nesses estabelecimentos?
Isso é centenário. A questão da taxa de serviço, a gorjeta, a consumação mínima. Nós entendemos que ela é uma cobrança legítima. Ela não fere o Código do Consumidor, de Defesa do Consumidor. Ela não fere o consumidor, ao contrário. Ela separa realmente quem quer ir numa boate, numa casa noturna, consumir e gastar. Nós temos a consumação mínima até em defesa da nossa empresa, da nossa casa. Por quê? Quando você fala em consumação mínima, eu estou estipulando um valor para você de, por exemplo, R$50, mas eu não estou te sobretaxando esses R$50. Eu estou dando direito ao consumidor, ao cliente, de gastar até R$50. Porque senão, se eu não tenho uma consumação mínima, com todo respeito a vários projetos que já tramitaram na Câmara Federal. E esse agora, se a empresa, se o restaurante, a boate, a casa noturna não tem uma consumação mínima, o que que acontece? Entra um cliente lá, um freguês, pede lá uma água mineral, um refrigerante, e me toma o espaço todo de quem quer gastar. Quer dizer, então eu entendo que é legítimo a cobrança da consumação mínima. E principal, é a mesma coisa, nós estamos discutindo a mesma coisa do cover artístico. O cover artístico, ele é legal quando você cobra, quando na execução da música, do show, da banda. Então eu não vejo essa celeuma toda contra o nosso setor no Brasil. Leis estaduais, não sei se você sabe disso, leis estaduais tramitando também, leis municipais e agora essa lei federal, esse projeto de lei, proibindo a consumação mínima. Eu espero que um bom senso dos novos deputados, em defesa da casa noturna, da vida noturna, porque em algumas cidades, talvez a maioria das cidades no Brasil, a grande atração é a vida noturna. Só para você ter ideia, Belo Horizonte, todo mundo sabe, é conhecida mundialmente como a capital brasileira dos bares, porque aqui não tem mar, tem bar. Então, eu acho que isso acontece então agora com as Olimpíadas. Nos grandes centros, os europeus, os americanos estão vindo para cá e sabem que a consumação mínima é legítima, é uma cobrança, na nossa opinião, estou falando também como advogado, que não fere o Código de Defesa do Consumidor.
Agora, Paulo, veja o seguinte, quando você tem um show e você cobra lá o cover artístico, a gente sabe que existe, né, óbvio, o cachê do artista, que tem que ser pago, e lógico que a pessoa está assistindo um espetáculo, nada mais justo do que ela pagar por isso. O espetáculo está ali, à disposição, etc. Agora, muitas vezes ocorre o seguinte, não existe nenhuma coisa a mais que está sendo oferecida além da estrutura normal da casa, ou seja, além do serviço, do garçom, quer dizer, a pessoa ela é, na verdade, requisitada a consumir minimamente uma determinada quantia. Se não for feito assim, ela vai ter que deixar aquela quantia de qualquer forma. Sem uma estrutura, sem um show, sem um espetáculo, alguma coisa que seja um atrativo, que justifique uma cobrança de algo que não seja consumido, ou seja, que não seja que a pessoa não tenha usufruído, não seria injusto com o consumidor?
Não, isso eu concordo com você se a casa não oferecer absolutamente nada. Mas acontece que as casas noturnas do Brasil todo, as boates, as casas noturnas, elas oferecem show, oferecem música ao vivo, DJ, isso tudo tem um custo para boate, para o restaurante, para a casa noturna. Agora, concordo com você quando você fala que você vai num não estou dizendo restaurante porque não cobra, mas quando você vai numa casa noturna, numa casa de show, numa boate, não oferecer nada, isso é lógico que não cabe a cobrança, mas eu pergunto, qual casa noturna, qual boate, qual discoteca que promove um show, que uma música ao vivo e não cobra consumação mínima? Não existe. Todas que cobram, no nosso entendimento, está oferecendo ao consumidor alguma atração, algum atrativo. É um DJ, é uma novidade na cidade, no Brasil, é um show de música ao vivo, é uma banda nova. Isso é para você dar até uma tranquilidade aos frequentadores, que aquela casa é uma casa organizada, está te cobrando R$50, por exemplo, conforme eu citei, mas uma consumação mínima, te dando o direito de você consumir em suco, em bebida alcoólica, em chope, qualquer tipo de destilado. Você consumir aquilo, é claro que você vai ter um atrativo, eu concordo. Se não tiver um atrativo, não se pode cobrar consumação mínima. Cobrar por cobrar, ninguém faz isso.
Paulo,
se a casa noturna estiver procedendo, tá errado.
Paulo, mas será que não soaria menos, vou usar uma palavra forte, tá? Injusto você cobrar dessa forma, de repente você cobrar realmente uma entrada, como é num show. Num show você paga uma entrada, você entra e o que você quiser consumir, você consome.
Olha, Carol, você tem razão numa parte. Existe essa questão de injustiça. O que eu falo é o seguinte, o consumidor não pode ser passado para trás, entre aspas. Ele não pode ser ludibriado, ele não pode ser o empresário praticar qualquer tipo de informação, omissão daquele estabelecimento, o procedimento que a casa, como que a casa funciona, como que a casa cobra. Eu acho que é aí que, às vezes, o empresário de casa noturna peca por isso. Porque ele não coloca no seu cardápio ou na sua propaganda que existe uma consumação mínima.
Sim.
Vai haver o show. Talvez exista aí uma falha nossa do empresário de casa noturna de não estar com transparência divulgando os procedimentos.
Com relação ao cover artístico, isso ocorre também.
Oi?
Com relação ao cover artístico, isso ocorre também. Então, muitas vezes, não é claro que você vai no restaurante e vai pagar.
Claro, ocorre essa omissão, essa falta de informação para o consumidor. Tanto é que os poucos casos que nós temos conhecimento, às vezes o cliente acionar o Código de Defesa do Consumidor, é exatamente por falta de informação, que nós chamamos de propaganda enganosa, né? Vamos dizer assim, não se trata, é porque às vezes você, no seu marketing da sua empresa, você esqueceu de informar o consumidor. Hoje em dia é muito fácil, você tem aí dezenas de aplicativos, você pega seu celular, clica lá o show, a casa noturna, o consumidor tem que estar informado de tudo. Ou seja, eu cheguei na minha boate lá, no restaurante, na minha discoteca, eu sei o que eles vão me cobrar. Portaria é tanto, consumação mínima é tanto, o show do fulano de tal é tanto. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos pegar uma casa no Rio de Janeiro.
Uhum.
Casa de grandes shows lá que eu lembrei, o Vivo. De vez em quando eu vou lá assistir show.
Certo.
Lá tem consumação mínima e tem bilheteria. Ingresso para qualquer show lá, principalmente fim de semana. Eu não conheço uma casa de show que serve bebida na hora do show, tira gosto, que não cobra consumação mínima. Senão o cara ocupa lá a mesa, pede uma água mineral, o cliente, e fica lá ocupando uma mesa que cabe no mínimo de quatro lugares e não consome nada, não gasta nada. Esse é o nosso entendimento.
Muito bem. Paulo César Pedrosa, que é presidente da Federação, né, de Bares, Restaurantes, Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de Minas Gerais. Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco e pelos esclarecimentos aí prestados ao nosso ouvinte a esse respeito, né, que é realmente ouvindo realmente os dois lados aí dessa informação, para a gente poder, óbvio, ter o ouvinte formar a sua opinião e a gente poder debater, né, essa proposta que está em discussão. Portanto, certamente aí os empresários, né, vão participar aqui de audiências públicas, enfim, é uma proposta que ainda está em tramitação, por isso ela está sendo debatida e a gente trazendo esse assunto aí para o nosso ouvinte. Paulo César, muitíssimo obrigado pela sua participação, grande abraço e esperamos contar contigo em outras oportunidades para falar desse e outros temas que interessam essa questão das casas de diversão, dos restaurantes, dos bares e dos hotéis em todo o país. Um grande abraço para você.
Muito obrigado pela oportunidade, espero ter esclarecido, bastante transparente com as informações e complementando também, eu estou na vice-presidência da Confederação Nacional do Turismo, a CNTU, e as ordens, e parabéns pela matéria, pela divulgação, por ouvir as duas partes.
Ok, grande abraço. Muito bem, é isso aí. Ficam aí as duas opiniões, duas colocações aí sobre a questão da consumação mínima e para você, o nosso ouvinte, informar a sua opinião a respeito desse tema. E agora o assunto é tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Carol.
Oi?
Tem um Pokémon atrás de você, Carol.
Ah,
é um Pokémon atrás aqui, ó. Eu tô procurando aqui, ó.
Não vem com essa. Eu já tô até irritada com esses Pokémon.
Eu não achei o Pokémon. Carol, vamos falar do Pokémon GO, então.
Vamos. O mundo tá falando
do Pokémon GO.
O jogo ainda não foi lançado no Brasil. Teve uma promessa, que pra mim é mais uma ameaça do que uma promessa, dele ser lançado na semana que passou. Uhum. E não foi lançado ainda. E a primeira pergunta é, mas por quê? Por quê?
Uhum.
Né? Assim, a verdade é que o Brasil, ele é um usuário forte, né? A gente vê isso no Orkut, a famosa invasão dos brasileiros. No Orkut, Twitter, Facebook. Então, obviamente, no momento em que liberarem para o Brasil, vai ter uma demanda muito grande de usuários. Então, precisa ter uma infraestrutura de servidor, de tudo, que aguente.
Uhum.
E existe o lado teoria da conspiração, que eu sempre prefiro, porque costuma ser o mais legal.
Ah, sim.
Que é o de que vazou informação, isso está para ser lançado, inclusive, no Japão. No Japão ainda não tem. De que teria vazado a informação de que no Japão foi feito um contrato, um acerto com o McDonald's.
Uhum.
Para você botar as pokeparadas lá, onde aparecem os pokémons, nas lojas do McDonald's. Olha que legal, você está na rua caçando um Pokémon e aí o programa vai dizendo, vira aqui, vira ali, e oh meu Deus, o Pokémon está dentro do McDonald's. Cacei o Pokémon, ganhei um Pokémon e aí vamos lá tomar uma Coca-Cola, já que a gente tá por aqui mesmo. Vazou essa informação e ficou uma situação muito constrangedora e acabaram suspendendo o lançamento no Japão e o do Brasil, que na verdade é da América Latina inteira, que viria após o do Japão. Eu acho que assim, tudo bem, vazou essa informação, mas pra mim já era óbvio.
Que ia ter acordo com não só com McDonald's, com outras redes de lojas, isso com toda certeza.
Que já tem. Eu vi, por exemplo, no Facebook de shoppings americanos, lojas de departamento. Ah, vem aqui caçar o seu Pokémon. Você quer me dizer que o shopping está botando isso no próprio Facebook de graça?
Ah, tá.
Porque o Pokémon é bonitinho, porque eu quero pegar um Pikachu? Não, né, gente? Então, assim, vazou uma coisa que ficou explícito, uma coisa que, se você parar para pensar, acontece.
Cara, só para a gente esclarecer o ouvinte, que às vezes uma pessoa que não esteja atenta ao que está acontecendo em relação a isso...
Uma pessoa sortuda que ainda não saiba o que é o Pokémon GO. Eu vou contar para você.
O que é o Pokémon GO?
Pokémon é um jogo que ele cruza a informação da sua câmera do celular com a informação do GPS do seu celular. O sistema é alimentado pelo Google Maps. Você tem que andar na rua o tempo todo com o GPS ligado e com a câmera ligada. Segura esse ponto que daqui a pouco vamos falar sobre isso. E você vai andando e entra informação. Dobra aqui, vira ali, vira acolá. Você encontra o Pokémon, joga 3 bolinhas, joga até 3 bolinhas. Caça o seu Pokémon, pega, ele vai para dentro do seu Pokédex. O nome também é sensacional, que é o seu álbum de pokémons. E a pessoa, ela é chamada do treinador do Pokémon. Então, tem algumas coisas que você pode fazer para desenvolver o seu Pokémon. Você pode ficar andando, caminhando, e com isso você alimenta, enfim, ensina alguma coisa diferente lá para o seu Pokémon, ele fica mais fortinho. Você pode encontrar com amigos na rua, juntar um grupo e botar pokémons para brigar. E todas essas situações já geraram outras situações absolutamente inacreditáveis.
Por exemplo?
Por exemplo, você está no hospital e a sua mulher está dando à luz. Que tal você caçar um Pokémon? Excelente ideia! Melhor ideia do ano! Por favor, né, gente? Não. Você está no hospital? Por favor, não vá. E assim, até da parte de quem na área de sistemas que marca os lugares, tem pokepontos marcados dentro da casa de pessoas. Que não tem nada a ver com isso. E aí, de repente, você tá lá na sua casa e o dia inteiro começa a aparecer aquele monte de gente querendo entrar na sua casa porque na sua casa tem um Pokémon. Já teve gente afogada porque o Pokémon tava no meio do lago, o desinfeliz foi lá caçar o Pokémon, afogou. Já teve gente que caiu de ribanceira, que foi andando, não percebeu, caiu. Já teve gente atropelada, gente assaltada. Que, infelizmente, eu vou estar aqui. Amigos, venham aqui se reunir comigo. A gente não sabe que pessoa é essa. Então, já teve caso de assalto.
E já pensou se vai um monte de gente? São vários smartphones na mão, hein?
São vários smartphones na mão.
Opa!
Né? E aí, junto, não só com a questão da violência, mas o pontinho que a gente deixou segurado lá atrás, a questão do gasto.
Sim.
Porque você usar essa estrutura do seu telefone implica em gasto de bateria, implica em gasto de rede.
Sim.
Então, de repente, você não para para pensar, e ou você, ou seu filho, ou alguém que você pague a conta, que não se toca que essas coisas, elas são cobradas. Elas não são cobradas pela Nintendo, que te disponibiliza o jogo, mas elas são cobradas pela sua operadora, porque, afinal de contas, você está usando a sua banda de internet. Então, tem uma série de aspectos aí que deveriam ser levados em consideração antes de você começar a jogar e a instalar. Pelo menos refletir sobre isso.
Essa história do parto é terrível, né? Quer dizer, o sujeito perdeu o nascimento do filho porque foi caçar Pokémon.
Porque foi caçar Pokémon no hospital, entendeu? E aí, daqui a pouco, você tem uma massa de pessoas andando na rua
com o celular na mão.
Com o celular na mão. Esse é um recurso que se chama de realidade aumentada. Então, você está ali com a sua câmera funcionando, não está filmando, mas, enfim, ela está ligada. Você está ali andando, distraído, passa um sinal, acontece um acidente, tem uma situação, inclusive, de assalto, de furto, e você está ali imerso na sua bolha, caçando Pokémon.
Realmente,
né? E criaram uma hashtag esses dias, né? Porque justamente como teve esse momento libera, não libera, então no Twitter as pessoas criaram o hashtag libera Pokémon Go no Brasil, para justamente se manifestar. E quando foi anunciado que haveria o lançamento, que não houve, também foi uma outra situação, assim, para mim engraçada, para as pessoas, as pessoas sofreram provavelmente, de que seria lançado às 4 horas da manhã. O número cabalístico de 4 horas da manhã foi levando em consideração o horário da Califórnia, que é o horário que a Apple libera as coisas. As pessoas ficaram acordadas, Edson, até 4 horas da manhã, para serem os primeiros
a baixar o Pokémon.
Ou teve gente que bota lá o alarme, coitado, 3h59 da manhã, e cadê o Pokémon? Onde está o Pokémon? E os memes que são, que assim, pra mim hoje a melhor parte da internet são os memes e os vídeos de gatinho. Os memes que já saíram com relação a isso são sensacionais. É cada um melhor do que o outro.
Fantástico.
E o povo na sofrência. Quero o meu Pokémon.
Ai, ai.
Eu tô com medo de quando liberarem esse Pokémon Go no Brasil. Que eu já botei, eu já dei o apelido de Pokémon Go. Quando, quando eu converso a respeito. Eu tenho medo de quando liberarem os Pokémon Go no Brasil, por tudo isso.
Não, é, são muitas situações. E as pessoas muitas vezes não medem as consequências disso.
Não,
né?
Não.
É uma coisa meio...
Até porque a tecnologia, ela tem um pouco dessa característica de nos envolver de uma forma que a gente realmente perde a noção de tempo, de espaço. Quantas vezes a gente está no computador, ah, vou dar uma olhada aqui no Face rapidinho antes de dormir. Quando você vai ver, 2 horas da manhã. Isso aconteceu já com todo mundo, né?
Com certeza, com certeza.
Então, é uma característica.
Uma coisa puxa a outra, essa ideia de teia, né? De link, quer dizer, uma coisa puxa a outra. Você vê uma coisa aqui, aí você quer ler uma matéria, dentro daquela matéria tem um link para uma outra coisa bacana, que você vai ler.
Aí nesse meio tempo chegou o e-mail.
Chegou o e-mail. E aí você, daqui a pouco, você não faz outra coisa, não sei mexer naquilo, né? Então é realmente...
Ou você não faz outra coisa além de ficar caçando Pokémon.
Ou ficar caçando Pokémon, meu Deus.
Outra história engraçada dentro dessa coisa de que você tem que ficar andando para os seus Pokémon se desenvolverem, teve gente que amarrou o celular no quadro da bicicleta. Teve outro que amarrou no ventilador de teto, só que não amarrou direito, o telefone voou, caiu, se despedaçou.
Meu Deus do céu.
Edson, tem de tudo nesse mundo.
Que é
tem doido pra tudo.
Ai, ai.
E vai chegar aqui.
E vai chegar aqui.
Tenho medo.
Ai, ai. Tenho medo. Gostei dessa frase. É aquela carinha do rosto gritando de medo lá do...
Exatamente.
Do emoji. Muito bem. É isso. Vamos aguardar aí o que vai acontecer e esperar pelo melhor, pelo menos, né? Pelo menos pior que uma parte das pessoas tome um mínimo de consciência de que a vida tem coisas bem mais interessantes para fazer do que caçar Pokémon por aí. Aliás, a vida tem muitas coisas positivas para se fazer. E agora, por falar em coisas positivas, vamos ouvir uma música muito positiva. A gente vai ouvir agora a Robson Jorge Lincoln Olivetti. E eu falei que tinha um tema de abertura. Tema de abertura da novela Baila Comigo. É essa música aí, a versão instrumental de Baila Comigo, cantada por esses dois. Olha que bacana essa música. Vamos lá. We'll be right back. Aí, Jorge Robson, Jorge Lincoln Olivetti com Baila Comigo. Essa que é a gravação que foi tema de abertura da novela Baila Comigo. Portanto, eles, né, apesar da música da Rita Lee fazer parte, né, da trilha da novela, mas a música para a abertura foi escolhida essa versão, que é a versão do Robson Jorge, do Lincoln Olivetti, fazendo essa coisa meio merengue, né, uma mistura de um ritmo meio cubano, né, que ficou muito bacana. É esse arranjo para essa música da Rita Lee, do Roberto Carvalho, que é Baila Comigo. É uma música muito bacana e foi tema de abertura, portanto, dessa novela. Vamos agora para o intervalo aqui no Feijoada. A gente volta já já.
Feijoada completa.